Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso. Agora, aqui na tua Rádio Cacique, o programa do Hospital São Paulo. Informações e orientações para a comunidade regional.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na tua Rádio Cacique. Eu sou Ricardo Silva e neste sábado, dia 26, nós levamos ao ar mais um programa do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. E hoje a nossa convidada é a Josiele Carlotto, que é a diretora do Hospital São Paulo aqui em Lagoa Vermelha. Seja bem-vinda, Josiele, como está? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Josiele, você tem uma missão bastante complexa, né? Você dirige o Hospital São Paulo. Explica um pouco para a gente sobre essa função que você desempenha, coordenando a equipe, para depois também nós entrarmos no assunto do que o Hospital São Paulo oferece, como é que ele está estruturado aqui no município.
Realmente, Ricardo, e que desafio, né? Todo dia a gente enfrenta problemas, mas que por bem são resolvidos. Sim, nós temos um hospital hoje com mais de 70 leitos, mais de 100 colaboradores que estão conosco diariamente, tocando então o serviço do Hospital São Paulo, tendo sempre em vista novas melhorias.
Na função de diretora, há quanto tempo você já atua, Josiele?
Há mais de 2 anos e meio, eu venho para Lagoa Vermelha e participo então da gestão como direção e também enfermeira responsável técnica do Hospital São Paulo.
Hoje em dia você está mais dedicada à função de administração ou chega também a atender os pacientes?
Eu diretamente mais com a parte administrativa e gestão dos colaboradores. Mas também, eventuais casos, eu dou atenção ao paciente ou assim que solicitado.
E como é que é coordenar uma equipe de 100 pessoas? Você tem também outras pessoas que te ajudam na direção do hospital ou é uma tarefa individual que você desempenha todo dia sozinho?
Olha, eu acho que o time sempre é válido quando unifica vários pensamentos, né? Então, não, eu não administro o hospital sozinha. Eu tenho a Fundação Araucária, que está em São José do Ouro. Por trás de mim, então, está o Ademir Perineto, que é o superintendente da Fundação. E também o meu grupo do Hospital São Paulo, que me auxilia dia a dia na gestão do hospital.
Bom, Josiele, você citou aqui que são 100 funcionários, eles estão espalhados em diversas áreas, né? Vamos falar um pouco sobre a estrutura que o Hospital São Paulo oferece aqui em Lagoa Vermelha hoje.
Então, Ricardo, hoje nós continuamos com a ala do Covid, né? Graças a Deus tem diminuído consideravelmente dia após dia. E com isso nós temos também 2 leitos do Estado, que é referência para a Covid. Como a diminuição está cada dia maior, nós pensamos em manter, a partir de abril, apenas 2 leitos do Estado. Continuando o mesmo atendimento dos pacientes Covid, tentando a transferência para um hospital maior e também os casos que a gente pode resolver aqui no nosso hospital, no nosso município, nós mantemos.
A ala Covid é um dos serviços que são oferecidos pelo Hospital São Paulo, né, Josi?
Exato. Um deles, né, dentre outros que a gente continua tendo, os serviços que já há anos são fortalecidos aqui no hospital, clínica médica, cirúrgica, obstetrícia, gineco. Também nós temos as novas especialidades, que é a cardiologia, neurologia, oftalmologia e ortopedia. Quero ressaltar que os serviços de neurologia, cardiologia e ortopedia são referência da Secretaria de Saúde. Então, caso a população aqui de Lagoa Vermelha necessite de uma consulta dessas especialidades, precisa estar passando pela Secretaria de Saúde, solicitando uma consulta para essa referência e assim a gente recebe e acolhe o paciente.
Esses pacientes que não chegam por meio da Secretaria, como é que eles dão entrada no hospital, Josiele?
Pelo meio SUS, é apenas pela Secretaria de Saúde. Para a ortopedia, hoje nós temos o sobreaviso de ortopedia, ou seja, o atendimento via emergência. Então, se for uma queda, uma fratura exposta, nós podemos atender esse paciente pelo SUS, pela ortopedia. Agora, cardiologia e neurologia só são acolhidos no hospital perante o encaminhamento da Secretaria de Saúde. Claro que a gente vai dar o primeiro atendimento se esse paciente chegar na nossa urgência e emergência, mas é pelo médico emergencista e não pelo especialista.
Certo. Eu me lembro que no início da pandemia, Josi, várias instituições, outros hospitais e até da estrutura da sociedade como um todo anunciaram que determinados serviços cessariam, né? Parariam de ser oferecidos para que a Covid tivesse mais atenção. O Hospital São Paulo chegou a também trabalhar nesse sentido. Algo ficou para trás? Falta ainda algum serviço retomar? Ou hoje 100% do que era oferecido antes da pandemia e além também, né? Porque nós podemos tratar já das novidades, também segue em funcionamento agora em 2022.
Sim, Ricardo, hoje todos os serviços são oferecidos. Com a pandemia foi preciso suspender alguns dos serviços, as cirurgias eletivas, mas nós já iniciamos o janeiro, então, de 2022, com todos os serviços ok. Então, ofertamos todos os serviços. A novidade do ano também é que temos o ambulatório de oftalmologia. Passamos a atender 240 consultas por mês e cirurgias de catarata. Então, são totalmente oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, encaminhados também pela Secretaria de Saúde.
Dentro dessa atuação, né, desse nicho em que o hospital se enquadra, ele não é de alta complexidade, né, José? Ele é de média complexidade. Hoje o hospital ainda pretende oferecer mais algum serviço? Vocês veem que há algum espaço ainda onde é possível crescer, José?
Sem dúvida, a região de Lagoa Vermelha precisa crescer muito no aspecto saúde, né? Não no município diretamente, mas sim para toda a região. Porque hoje nós atendemos 4 municípios de referência à emergência e 8 municípios de rede cegonha. Mas nós temos projetos, sim, futuros para estar ampliando o quesito saúde, ou seja, novas especialidades.
Hoje a emergência representa o principal desafio para vocês na estrutura do hospital, Josiele?
Sim, hoje a emergência é um grande desafio para nós. Na verdade, os pacientes internados já têm o desenho bem formado, tanto da entrada quanto da saída dele, mas a emergência ainda continua sendo desafiador. Porque o nosso paciente precisa entender que a emergência é local realmente de urgência e emergência, e não de consultas que podem ser realizadas na unidade básica de saúde, o que acaba tumultuando o nosso meio ali da emergência, tirando, posso dizer assim, uma consulta de urgência. Então, o paciente vai acabar esperando, porque hoje a gente trabalha com o acolhimento de Manchester. Não digo protocolo, porque não é uma coisa engessada, e sim com o acolhimento. A gente sempre dá preferência para as mais urgências e acaba passando pelo acolhimento da enfermeira, da enfermagem em si.
Esse esquema que vocês usam de Manchester, ele vai levar em conta a gravidade da situação de cada pessoa. Se alguém chega com dor de cabeça, algo que deveria ser procurado durante a semana, né, até nos postos de saúde, agendamento com o médico. Se ele chegar lá e tiver uma outra pessoa que acabou de se acidentar, obviamente essas pessoas que têm um quadro mais grave vão ser atendidas primeiro. É isso que quer dizer o protocolo, não é?
Exatamente isso, Ricardo. E a enfermeira sempre está orientando junto com o porteiro a demora, né? E hoje a gente não pode medir a dor do paciente, né? Toda dor é quantificada. Porém, tem as urgências que a equipe de saúde consegue orientar melhor o paciente, né, sobre o tempo de espera, se tem algumas urgências na frente.
Hoje a gente também tem um outro serviço, porque nesse sentido algumas pessoas acabam reclamando, né, de não serem atendidas, porque muitas vezes não sabem exatamente se deveriam estar na emergência ou não, não sabem qual que é o papel da emergência. Nesse sentido, o hospital também abre um canal para receber essas críticas, elogios e também sugestões, não é, Josi?
Sim, é o canal da ouvidoria, hoje nós temos, é por WhatsApp, então fica bem fácil para o nosso cliente, para o nosso paciente, para o nosso familiar estar fazendo as suas queixas, reclamações, sugestões que são muito bem-vindas. Por muitas vezes nós, direção e equipe da administração, acabamos não sabendo de fato o que se passa, ou pelo paciente ou pela equipe. Então, para nós é muito importante que a população, que os pacientes e familiares continuem a mandar, a usar esse canal da ouvidoria para a gente estar melhorando cada vez o nosso serviço.
Hoje ele é bem utilizado, Josiele?
Mais ou menos. Pode ser mais utilizado e a população pode estar usando mais. Ele não se dá para pacientes internados, porque na internação nós temos a enfermeira, eu estou todo dia aqui também, pode estar procurando diretamente nós. Também tem a psicóloga que faz essa ausculta. Mas o canal da ouvidoria justamente é para a população de fora, para a população da emergência que não está ali dentro do hospital pode estar usando melhor esse canal, né? Colocando suas críticas, queixas, sugestões para a gente estar sempre melhorando. Mas o canal é de modo geral para toda a população que esteja descontente ou querendo dar sua sugestão também.
É um serviço valioso para todo mundo, especialmente para vocês da gestão, porque entendem quais são os pontos que precisam ser melhorados ou então que já estão bons, né, Josiele? Como é que chega até vocês essas sugestões, esses recados? Você falou que vem pelo WhatsApp, né? Quem é que recebe essas mensagens e também como é que se discute o que pode ser feito?
Hoje nós temos o Comitê de Bioética dentro do hospital. Semanal a gente se reúne e mensal tem a reunião final, né? Pra gente ver se ele conseguiu dar todos os feedbacks às vindas por meio do WhatsApp. Então, a gente tem uma equipe de enfermeiros, técnico de segurança, psicólogo, parte administrativa, que faz parte desse comitê de bioética para receber, então, as queixas e sugestões vindas do canal da ouvidoria.
Josiele, um outro assunto que tem também essa ligação com a emergência, né? Nós falamos agora há pouco sobre o caminho até a emergência, falamos sobre a ouvidoria, também é a doação de sangue, que é muito necessária para esse setor.
A doação de sangue, hoje muitos dos nossos pacientes utilizam as unidades de sangue e poucos estão indo doar. Então nós estamos com um déficit no Hemopasso de Passo Fundo de mais de 400 bolsas. É um apelo para a população, não só de Lagoa Vermelha, mas da região que utiliza o Hospital São Paulo, a estarem indo fazer a doação. Hoje é por meio de agendamento, então tem o programa aqui em Lagoa Vermelha.
Nós temos também a Câmara aqui que faz o agendamento, né, para as viagens.
Então, são vários setores que estão organizando a doação de sangue em Passo Fundo. Então, a gente pede que quando for fazer a doação de sangue, sempre lembre no Hemopasso que é para o Hospital São Paulo e nos traga o comprovante que recebeu lá no Hemopasso, para a gente estar indo dando baixa do nosso estoque, ou seja, do nosso déficit com Passo Fundo.
O déficit, para quem não sabe, é a dívida que o hospital tem. Então, são 400 bolsas, né, Josi, que vocês utilizaram e que agora tem que repor.
Exato, são mais de 400 bolsas, na verdade. E sangue não é pagável em dinheiro, é uma doação. Então, a gente só pode pagar dando uma nova doação.
E não é só para quem usou, para quem teve algum familiar que utilizou. Quem quiser também doar, mesmo que nunca tenha utilizado do sangue aqui no hospital, pode fazer essa boa ação, né?
Sem dúvida, e indiferente do tipo de sangue. Qualquer sangue é bem-vindo.
Maravilha, então. Se você tem interesse... Temos a sugestão de que procure também a Câmara de Vereadores, porque lá há o agendamento e você vai para Passo Fundo de graça, porque também a Secretaria Municipal da Saúde aqui em Lagoa Vermelha fornece o transporte para esses pacientes que vão doar lá no Hemopasso, em Passo Fundo. No sábado passado, se eu não estou enganado, nós recebemos aqui, Josi, as enfermeiras do hospital que falavam sobre o mês de março, onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e também da mamografia, que também é um outro ponto que vocês no Hospital São Paulo têm dado muita atenção e feito inclusive campanhas. Assim como temos a doação de sangue, essa campanha para que as pessoas doem, também tem uma campanha paralela para que as mulheres façam mamografia, outro serviço que é gratuito aqui no Hospital São Paulo.
Exatamente, Ricardo. Nós temos uma cota de mamografias por mês que a gente precisa atingir. Então é um exame indolor, totalmente gratuito, é só a paciente passar na Secretaria de Saúde e fazer o agendamento que o CDI, Centro de Diagnósticos de Imagem, que está localizado dentro do hospital, por convênio hospital, CDI e Secretarias de Saúde, a gente disponibiliza a mamografia. Então, se a paciente tiver interesse, mais de 40 anos ou um histórico familiar, por favor, faça o seu agendamento, que é uma prevenção de saúde, né? Previne o câncer de mama.
A partir dos 40, é super recomendável que essas mulheres façam. Você citou as secretarias de saúde, não é só para quem é de Lagoa Vermelha.
Não é só para Lagoa Vermelha. São 20 municípios que a gente faz, então, a mamografia, que é referência, então, da 6ª Coordenadoria de Saúde lá de Passo Fundo. Então, a gente tem vários municípios conveniados com a nossa mamografia.
É bem provável que onde pegue a Rádio Cacique, essas pessoas, então, sejam conveniadas aqui com o Hospital de Lagoa.
Com certeza.
Certo, Josiele, obrigado pela tua participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho desempenhado no Hospital São Paulo e boa sorte para a equipe que trabalha lá todo dia.
Muito obrigada, obrigada a todos os ouvintes, continuamos à disposição.
Muito obrigado.
Hospital São Paulo informa. Possuímos serviços de neurologia clínica, cardiologia, ortopedia e traumatologia. oftalmologia clínica e cirurgia. Para agendar sua consulta, entre em contato com o Hospital São Paulo pelo fone 3354-8720. Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso.
Você ouviu hoje o programa do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, que recebeu Josiele Carlotto, a diretora do Hospital São Paulo. O nosso programa volta no sábado que vem, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e um bom final de semana.